Bezat Hashem, Daf Pei Zayit, Tadu Jumar Batalá, pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Pei Vav Amud Bet, na décima linha de baixo, Rav Shmuel da Metarvaio. Falou Rav Shmuel, o mesmo ensinamento. Kurbe Shloshim Ani Mocher Lecha, Yachol Lachzor Bo, Afilo Beseah Achrona. Vimos já que quando um comprador ele paga por um objeto móvel, ele não se torna dono ainda, até que ele não receba e adquira a posse. Então, fala Shmuel, o vendedor falou para o comprador: estou te vendendo 30 volumes, um kur, por 30 moedas. Então, fala Shmuel, que enquanto o vendedor não pesou todos os 30 volumes, não mediu todos os volumes, o vendedor ainda pode voltar atrás dessa venda. Ele disse que está vendendo 30 volumes, então ou a venda é de 30 volumes, ou a venda não vale. Ele mediu 29 volumes, falta um para medir, ele ainda pode voltar atrás. Mesmo que ele está colocando esses volumes no utensílio do comprador, no recinto do comprador, enquanto o comprador não adquiriu os 30, a venda está em aberto. Fala Rav Shmuel Motorley, Kurbesh Kroshim Se'a Besela Ani Mocher Lecha Rishon Rishon Kana. Por isso, se o vendedor diz, estou te vendendo 30 volumes por 30 moedas, cada volume por uma moeda. Uma vez que o vendedor mencionou a venda individual de cada volume, então é considerado que realmente cada volume é algo separado do resto. Então digamos que o vendedor colocou no utensílio do comprador, medindo um volume, o comprador já é dono disso. A venda desse volume já está fechada. O vendedor pode voltar atrás do resto, mas desse volume não. E se falar a Vishma, se o vendedor diz que só te vendeu 30 volumes por 30 moedas, só isso que ele diz, a venda é de 30 volumes. Ele colocou no utensílio do comprador 29, um ainda não foi colocado para medir, a venda está em aberto, ele pode voltar atrás. Mas se ele menciona a venda individual de cada volume por uma moeda, então se ele coloca um volume no utensílio do comprador, o comprador já adquiriu posse disso, não do resto. Então a venda do resto está em aberto, mas a venda desse volume está fechada já. Tashma, a prova contra isso, falamera. Ima ita midar shel echad, me'ad rishon rishon kana. Ve'af al gav de lo nitmala amida. A Braita, que a gente faz dois zapim, fala o seguinte. Digamos que o utensílio de medida é do comprador. Então o vendedor colocou parte do volume que ele está vendendo nesse utensílio do comprador, o comprador já é dono disso. Do resto, não. Então, aparentemente, a Braita se trata de um utensílio só. A Braita fala, afalgado de longe para amidar o utensílio, amidar. E mesmo assim, que o comprador está vendendo um volume grande, se ele coloca parte do volume dentro desse utensílio da medida, o comprador já é dono disso. Se o utensílio está no recinto do comprador, ele já é dono disso. Isso não vai como Rav Shmuel. Rav Shmuel disseram que se a venda é de um volume grande, a venda só se oficializa, se fecha, se todo o volume entra na posse do comprador, não parte. Não tem prova dessa venda contra Rav Shmuel. O caso da Braita é que o vendedor disse, estou te vendendo 12 volumes de óleo, por exemplo, por 12 moedas, cada volume por uma moeda. E mesmo que a Braita parece que é um utensílio só para medir os 12 volumes, não é que não, como Rav Kana já explicou, Shnatot Ayubain, Achinam Shnatot Ayubamidot. Rav Kana explicou que no Bet HaMikdash tinha lá um utensílio com 12 recipientes, cada recipiente no volume de um luk, para medir o azeite que era oferecido junto com os sacrifícios. Então, a mesma coisa fala que a Gemara sobre a Braita. O comprador tem um utensílio com 12 recipientes e o vendedor está vendendo esses 12 volumes por 12 moedas, cada volume por uma moeda. Então a venda, conforme a Mishmur, é individual de cada volume. E fala a Braita, mesmo que não todos os 12 recipientes já foram cheios de óleo, digamos que um foi cheio, não faz diferença, é o utensílio do comprador no recinto dele, e a venda é individual para cada volume, então esse volume que foi colocado nesse recipiente pertence ao comprador, a venda desse volume já está fechada. que a Bíblia veio dizer mesmo que não todo o utensílio foi cheio, não todos os 12 recipientes foram cheios. O que já foi cheio pertence ao comprador. Então não tem prova dessa breta contra Navi Shmuel. Tá, acho uma outra prova contra os sábios. A sujeita poela zotemol agoren hayom bedinar velagoren afesela. Começou nos pés aí em cima. O caso é que um patrão contratou um empregado antes da época da colheita e adiantou a ele 30 moedas. Disse, estou te dando 30 moedas para você trabalhar 30 dias na época da colheita. E cada dia de trabalho vale uma moeda. Assim diz o patrão ao empregado. E o empregado não vai começar a trabalhar agora, vai começar a trabalhar na época da colheita. Fala a Breta, digamos que na época da colheita, se um patrão não tivesse adiantado o salário do empregado, ele teria que pagar 4 moedas por cada dia de trabalho. A Sulenot Mimeno, é proibido que o patrão tenha proveito desse trabalho do empregado, porque isso parece como juros. O que é juros? Revisando o que a gente viu em Baba Metzia. Um credor empresta, digamos, 100 reais a um devedor, vai receber daqui a um mês 120. Então, o credor está sendo recompensado pela espera do dinheiro. A garnata tem que esperar um mês para receber os 100 dele. Ele está sendo recompensado, está lucrando mais 20, por exemplo. Isso é juros. Aqui também fala, aparece como juros. O patrão, se tivesse contratado esse empregado na época da colheita, teria que pagar 4 moedas por dia de trabalho. Ele adiantou o salário desse empregado, deu 30 moedas agora. E o empregado vai começar a trabalhar futuramente. E o patrão, sendo recompensado por esse adiantamento do salário do empregado, em vez de receber algo que vale 30, está recebendo algo que vale 120. São 30 dias de trabalho, que ele pagou 30, mas na verdade teria que pagar 4 moedas por dia, 120 no total. Então, parece como juros, é proibido. Avalim shalom meyom bedinar layom velagori nafesela mutar. Porém, fala a Breta que sim, digamos, o patrão deu 100 moedas agora para o empregado. Para ele trabalhar agora, começar o serviço hoje e continuar trabalhando por 100 dias, incluindo a época da colheita. Nesse caso é permitido, mesmo que ele pagou uma moeda por dia de trabalho, também com relação aos dias da colheita, não tem problema. O motivo disso é, como agora entendeu agora, é porque uma vez que o empregado começou a trabalhar agora, então ele já começou o serviço. Ele recebeu agora o pagamento de 100 dias e já começou a trabalhar. Então o patrão já foi recompensado agora pelo dinheiro que ele pagou. Não tem que esperar até a época da colheita para ter o proveito. Já tem o retorno do dinheiro dele agora, porque esse foi o momento que o empregado começou a trabalhar. Então pergunta agora contra Rabi Shmuel. Vem essa cadeta curva e escutinho se abecela, nem morrer, lecha, lechon, lechon, caná. Achinai me cama, cama, mifsak, passak. Rassum, eu tenho menos. Me dirá, leon, legore, nefe, sela, mutar. Amai vai ganhar também. Pergunta agora para Rabi Shmuel. Se Rabi Shmuel tem razão, quando um vendedor fala, estou te vendendo 30 volumes por 30 moedas, cada volume por uma moeda, é considerada a venda individual de cada volume. Não a venda total dos 30, são 30 vendas, cada venda um volume. Então, pergunta, mas se Rav Shmuel tem razão, deveria ser a mesma coisa no caso da Braita. A Braita diz, Bedinar Leon, o patrão falou que deu para o empregado 100 moedas, e diz, são 100 moedas por 100 dias de trabalho, cada dia uma moeda. Então, conforme Rav Shmuel, aqui também deveria ser que cada dia é um trabalho independente do resto. É verdade, o empregado começou a trabalhar agora. Mas ele começou a trabalhar o trabalho de hoje. Não é um trabalho contínuo de 100 dias. São 100 trabalhos diferentes, cada trabalho um dia. Então, o patrão pagou 100 moedas, incluindo a época da colheita. Época futura. O patrão vai ter que esperar para que o empregado comece a trabalhar o trabalho desses dias da colheita. Ele começa a trabalhar o trabalho de hoje, mas não o trabalho de amanhã. Então existe uma espera que o patrão tem que esperar para ter o retorno do dinheiro dele. Ele deu para esse empregado 30 moedas para a época da colheita, por exemplo, e vai ter que esperar para isso acontecer. E daí que o empregado começa a trabalhar agora. O trabalho de hoje não tem nada a ver com o trabalho da época da colheita, o patrão tem que esperar. Ele vai esperar para receber o retorno das 30 moedas dele, vai receber o que vale 120, outra vez deveria ser juros. Então, pergunta minha conforme Rav Shmuel, não tem a diferença entre os dois casos que a Breta mencionou? Os dois casos deveriam ser proibidos? Não faz diferença se o patrão deu 30 moedas agora para o empregado começar a trabalhar futuramente. Ou deu 100 moedas para o empregado começar a trabalhar agora, mas o patrão vai ter que esperar para que, na época da colheita, o trabalho da colheita seja feito. São trabalhos individuais de cada dia. Pergunta que Agumará. Amarava falarava, Vitisber que pergunta essas. Ilzuna desrut meassi. Falarava, os sábios não proibiram numa situação dessas. Os sábios não proibiram o empregado de fazer desconto para receber dinheiro do salário adiantado. Então, falarava, o empregado precisa de dinheiro agora, ele faz um desconto para receber as 100 moedas adiantado e isso é permitido. Os sábios não proibiram uma coisa dessas. Do primeiro maestro, deixa mais na sede. Que diferença faz o princípio da Breita e a sequência? O princípio da Breita sim proibiu, mesmo que o empregado fez desconto. Mareixa de louca ávido beadê, me arrasta a mirza que aganata ali. Seva de cávido beadê, me arrasta a mirza que aganata ali. Falará o seguinte: no primeiro caso, o patrão deu 30 moedas para que o empregado comece a trabalhar futuramente. Parece para as pessoas como juros, porque o patrão claramente vai ter que esperar para dar algum retorno do dinheiro dele. Ele vai deu 30, vai receber 120, isso é juros. Ou seja, pela lei rabínica isso é proibido. Mas no caso da sequência da Braita, o empregado começou a trabalhar imediatamente. Então, mesmo que tecnicamente falando, a Amará tem razão. Cada dia é um trabalho independente do resto e o patrão tem que esperar até a época da colheita. É verdade, mas não parece como juros. Porque o patrão já começou a ter proveito do dinheiro que ele pagou para o empregado agora. O empregado começou a trabalhar agora. Então não parece para as pessoas como juros, não é proibido. Juros pela Torá é proibido numa situação de empréstimo. Sabe, eles proibiram bastante casos em situações de compra e venda. Mas situações de entre patrão e empregado, sabe, eles facilitaram bem a lei. Então se parece como juros, sabe, eles proibiram. Mas numa situação que não parece pessoas como juros, é permitido entre patrão e empregado. Vem roubar bacar que vai com o Shukana. A Mishnah falou uma outra lei. Um comprador, ele quer comprar certo volume de linha, ele já pagou. E ele foi no campo do vendedor, o linho estava plantado ainda, ele colheu um pouco do linho, fala a Mishnah, ele já adquiriu todo o volume de linho que está plantado ainda. Pergunta a Mishnah de Telash com o Shukana, por que ele adquiriu tudo? Ele colheu um pouco e adquiriu tudo. Amarav Sheshet, Achav Mehaskina de Amar Leilech Yafelach Karka Koshu Uknikom Arshaleh. O caso da Mishnah é um caso específico, fala Agmará. Num caso normal, o comprador não adquiriu tudo, ele adquiriu o que ele colheu. O caso da Mishnah é que o vendedor falou para o comprador: vá até meu campo, que o linho está plantado lá. Faça algum trabalho da terra, que ajude a terra. É um ato de domínio, um ato de razaká. Você não vai adquirir a terra é minha. Mas através desse ato de domínio de Hazaká da terra, você pode adquirir o linho que está plantado. Isso funciona. Um ato de domínio de Hazaká na terra, a pessoa fez esse ato de domínio no campo que é dominante, ele adquire também o que é secundário à terra, que é o linho que está plantado lá. Isso funciona assim. Fala aqui, Agumará. Começamos a Mishnah. Morrer e aí vexeme le haverou, veu cru ou chuslo. O vendedor e o comprador já fecharam o preço da venda de vinho ou de óleo, mas depois disso, o preço subiu. E o vendedor quer voltar atrás, quer receber mais. Ou o preço caiu e o comprador quer pagar menos. Então fala, Mishnah, imat shelo mitmalet amidah la mocher, mishnah mitmalet amidah la lokeach. Se o vendedor não terminou de medir o volume de óleo, por exemplo, então o óleo pertence a ele ainda, ele pode voltar atrás. Mas se já terminaram de medir o volume, então esse óleo já pertence ao comprador e nenhum deles pode voltar atrás. Não sei por que na Gemara se essa diferença. Vem a sarsur benem nishberah havit nishberah la sarsur. Digamos que temos um fornecedor de óleo. Temos uma pessoa que ele é um revendedor. Ele compra do fornecedor para vender ao público. No momento que ele comprou desse fornecedor, se ele perdeu o óleo, é a responsabilidade dele, é prejuízo dele. A pessoa que vende algum líquido tem que despejar todo o líquido que foi depois que foi medido e tem que despejar também três restos. tem que despejar 3 vezes o resto que sobrou nas paredes do utensílio. Irkina umitzet areu shemuhe. Digamos que depois que ele despejou tudo e mais os 3 restos, sobrou um pouco na parede do utensílio e escorreu para o fundo e isso pertence ao vendedor. Como eu vou explicar que o comprador lhe abre mão disso. Algo mínimo, então o vendedor pode ficar com isso. Fala na cama que um lojista, por ser tão ocupado, não está obrigado a despejar esses 3 restos. Ele pode medir, digamos, óleo, despejar no utensílio do comprador e ficar com o resto. Sabe, não obrigaram esse lojista, porque ele é uma pessoa muito ocupada por padrão na loja dele, etc. Fala, Abidá, que a pessoa não tem que despejar esses 3 restos na véspera do Shabbat próximo ao anoitecer, que a pessoa está bem ocupada. Vamos ver na Gemara sobre qual caso a Abidá se refere. Fala, Abidá, Deman. O princípio da Mishnah falar o que não dá para entender ainda. O vendedor de óleo, por exemplo, ele não terminou de medir o óleo ainda, ele pode voltar atrás, se ele quiser, o preço subiu, por exemplo. Mas se ele já terminou de medir, então ele não pode mais voltar atrás. É a mesma coisa a situação do comprador. Enquanto não foi medido, então o comprador pode voltar atrás. A questão é, de quem é esse utensílio da medida? E lembra a medida de loquer. Se pertence ao comprador, e digamos que está no recinto do comprador, acho que não é da medida, lá morrer, medida de loquer. Então, pergunta, mas é daí que o vendedor não terminou de medir ainda o volume? Se o óleo já foi colocado no utensílio do comprador, mesmo que a parte do óleo já pertence ao comprador. Isso é no utensílio dele, no recinto dele, já fecharam o preço. Então, por que ele poderia voltar atrás? Ver a medida de morrer, então talvez o utensílio de medida do vendedor, medida de morrer. A questão é, depois que ele terminou de medir, se o óleo está no utensílio dele, do vendedor, porque a Mishnah fala que isso já pertence ao comprador, não está no utensílio do comprador, está no domínio, no recinto do vendedor. A Marabilá, a principal Marabilá, Bibidat Sarsur. A Mishnah se trata que o revendedor, ele emprestou o utensílio a eles. Então, ele emprestou o utensílio para que o vendedor meça o óleo, e depois disso, o utensílio está emprestado ao comprador, porque o comprador pega o óleo e leva para casa. Então fala a Mishnah, enquanto o óleo está sendo medido, o utensílio é domínio, é reshut do vendedor, está emprestado a ele. Então o óleo pertence a ele ainda. Então, no momento que o óleo pertence ao vendedor ainda, a venda está em aberto. E eles podem voltar atrás. Mas depois que já terminou a medida do óleo, então esse utensílio já está emprestado ao comprador, está adquirido a ele também, o óleo. Então nenhum deles pode voltar atrás. Se a sequência da Mishnah menciona esse revendedor, então aparentemente o princípio da Mishnah não se trata de um revendedor. É um vendedor vendendo para um comprador diretamente. Realmente, o princípio da Mishnah se trata que alguém emprestou para eles esse utensílio de medida. Pode ser que um revendedor também emprestou, mas o revendedor não está envolvido na venda. E a sequência da Mishnah menciona que o revendedor sim está envolvido na venda. Ele comprou de um fornecedor e está vendendo ao público. Aí fala a Mishnah que se o revendedor comprou já o óleo e perdeu o óleo, a responsabilidade dele é prejuízo dele. E aqui não me citarei o Shemohé. A Mishnah diz que se o vendedor, digamos, de óleo, despejou o óleo no utensílio do comprador, despejou os 3 restos, o que sobra no utensílio pertence a ele. Que sabe que Rabi Elazar, acho que redesei. Conta que Agmar, quando Rabi Elazar foi para a terra de Israel, encontrou Zeir. Amarei mi cantana de atnem dav midot. Perguntou Rabi Elazar para Zeir, será que tem algum sábio aqui que ensinou essa Mishnah que Rami ensinou? Explicou bem essa Mishnah de midot, a nossa Mishnah. Ah, Rabi Tzad Baravdimi. Zeir, ele mostrou Rabi Tzad Baravdimi para Rabi Elazar. Amarei mai kakashalach. Perguntou a Bissar Baravdini, qual é a sua pergunta sobre a nossa Mishnah? A nossa Mishnah disse que o que sobra no utensílio da medida, depois que o vendedor já despejou o óleo, os 3 restos pertencem ao vendedor. Vetnan perguntou a Bielazar, viramos a página, a Mishnah entrou outro. Erkina Umitzet, Arei Truma. A pessoa tinha óleo de trumá, por exemplo, oferenda do coelho. Ele pegou o óleo, despejou no utensílio do coelho. Despejou os três restos também. Shalosh tipim. E depois, tinha óleo grudado na parede do utensílio, o óleo escorreu para o fundo. Então fala a Mishnah, isso continua sendo trumá. Ou seja, essa pessoa tem que dar para o coelho também esse resto. Depois dos três tipim, depois dos três restos, tem que dar também esse resto que escorreu. Então, falou a Benazar que se essa é a lei no caso da trumá, também deveria ser a mesma lei no caso do vendedor. O óleo todo pertence ao comprador. Então, o vendedor despejou todo o óleo. Sobrou lá três restos, despejou os três restos. Sobrou mais, deveria dar para o comprador, não deveria ficar com isso. Essa é a pergunta de Rabi Elazar. Amar le ha'it mar la amar Rabi Aval, mishum yush balim na guba. Fala, Rabi Sandor Avdimi, que Rabi Aval já explicou essa lei. Nossa Mishnah se trata de yush, ou seja, que esse comprador, depois que ele recebeu esse óleo que foi medido, mais os três restos, ele abre mão do resto que sobrou no utensílio. Então, por isso, o vendedor pode ficar com isso, no momento que o comprador abrir mão, não é mais dele. Mas o caso da Trumá, não faz diferença. O coelho não pode falar que ele não quer mais esse resto, isso deixa de ser trumá, isso continua sendo trumá. Então essa pessoa tem que dar esse resto que sobrou para algum coelho. Continuamos a Hervania no Reablativ. A Mishnah disse que um lojista não tem obrigação de despejar esses três restos, se falou Tanakama. E a Yudá fala que na véspera do Shabbat, próximo ao anoitecer, não existe obrigação de separar despejar esses três restos. Da questão é Bailu Rabiudá, Shakai. A questão é sobre qual lei a vida se refere, ao princípio ou ao final. Ou seja, pode ser que a vida se refere ao princípio. Tracama disse que uma pessoa que está vendendo óleo tem que despejar os três restos. Fala Yudá que na véspera de Shabbat, próximo anoitecer, não. Se a vida veio facilitar mais a lei. E no caso do lojista, na verdade, concordaria com o Tanakama que ele não tem que despejar os três restos porque ele é o culpado. Sabe, os facilitaram para ele. Ou talvez ele se refere à sequência. Você falou, Tanakama, que um lojista não tem que despejar os três restos. Fala, Bidá, que isso é só na véspera do Shabbat, próximo anoitecer, que ele está bem ocupado. Então, como fica isso? Tashnoma, prole, Tanakama, Bidá, Omer. Fala, Bidá, na breta. Erev Shabbat, Nihajirah, Hermani, Patur, Prejah, Hermani, Taru. Fala, Bidá, claramente, na breta, se referindo à sequência. Ou seja, a vida veio dificultar mais a lei. Que o Tanakama falou que um lojista não tem que separar esses três restos, despejar para o comprador, porque ele está ocupado. E fala a vida que isso é só na véspera do Shabbat, próximo anoitecer. Mas numa situação normal, ele tem a obrigação de sim despejar três vezes o que sobrou no utensílio. Aparentemente, ela cai como o Tanakama, que um lojista não tem essa obrigação, sabe, se facilitaram para ele. Começamos a Mishnah. O pai de uma criança mandou a criança para um lojista para comprar óleo. O madadlo beisar shemenatam etaisar. O pai deu dinheiro, a criança levou o dinheiro, comprou óleo e recebeu o troco. Shabbat tzluchit, Shabbat taisar. O que aconteceu foi que a criança saiu da loja com o utensílio, com o óleo. Ele quebrou o utensílio, perdeu o óleo e perdeu o troco também. Renvani Haya Falta na cama, quem tem que pagar por esse prejuízo é o lojista. Vamos ver por que na Gumara. Bidá Potê, Shamirat Ken Shalho. Fala, Bidá, que não. O prejuízo é do pai da criança. Ele mandou a criança, a responsabilidade é dele. O prejuízo é dele. O Modim Rachamim Rabiudá, Bezman Shatzluchit, Beat Atinok, o Madat Renvani Letochash, Renvani Patur. E Rachamim concordam com Rabiudá que se a criança trouxe o utensílio e o lojista despejou o óleo dentro do utensílio, a criança quebrou o utensílio, não, o lojista não tem que pagar pelo utensílio, mas tem que pagar pelo óleo e a perda do troco. Não está claro o que a Mishnah veio dizer. Fala, mas a Mishnah vai beisar, vexame, beaplique. Dá para entender qual é o debate que está na câmera de Judá com relação ao troco e com relação ao óleo. De Rabaran sabe leu do Ixad. Está na câmera sustenta o seguinte, que por padrão, o pai manda a criança com dinheiro para a loja, digamos, de óleo. O pai não quer que o lojista entregue o óleo para a criança trazer. Então, o que ele quer é que a criança pague e avise o quanto de volume de óleo ele quer. E o lojista mande um entregador adulto para entregar o óleo. O lojista foi negligente e falou que entregou para a criança, ele tem que pagar pela quebra do utensílio, perda do óleo, e a perda do troco também. Assim fala na câmara. Shadri. E ele discute e diz, por padrão, o pai sim quer que a criança que levou o dinheiro receba o óleo e traga. Então o pai não tem argumento. Ele mandou a criança, confiou na criança para trazer o dinheiro. Então a criança recebeu o óleo e perdeu, é prejuízo do pai. Ela, Shabbat Sluchit, a verdade me date. Porém a questão é, a senhora entendeu aqui que o pai mandou com a criança o utensílio, e a criança pegou o óleo e trouxe o utensílio de volta, tem o assunto de avedamidade, já foi negligência do pai que deu esse utensílio para essa criança. Então, o pai deu o utensílio para a criança levar, a criança trouxe o utensílio de volta e quebrou o utensílio, por que o lojista tem que pagar por isso? Pergunta a Gmará. Amaravoshaya, mas a Mishnah está de um caso específico, que esse, o pai dessa criança vendia esses utensílios, tem um caso que esse lojista está interessado em comprar esse utensílio e já fixaram um preço. O pai mandou esse utensílio com a criança e o lojista pegou o utensílio para verificar a qualidade e devolveu o utensílio para a criança quebrou, o lojista tem que pagar por isso conforme está na cama. Por quê? Porque deixou, como diz, vamos ver melhor essa explicação do que disse Shmuel no Daf de amanhã, Bezat Hashem. Mas disse Shmuel o seguinte: um comprador disse que ia comprar um utensílio, o vendedor disse que ia vender e já fixaram o preço. O comprador pegou o utensílio para verificar a qualidade e a situação entre ele e o vendedor está séria para vender. Então, o comprador, ele é responsável por esse utensílio nesse momento que está nas mãos dele. E se ele quebrar, ele tem que pagar por isso. Então, fala a Roshaya, esse é o caso da Mishnah, que o pai dessa criança vende utensílios. Já combinou o preço com o vendedor de óleo. O vendedor está interessado. Pegou o utensílio para verificar a qualidade e deu de volta para a criança. E da vez que ele pegou o utensílio para verificar a qualidade, ele é responsável por esse utensílio. Ele foi negligente de dar o utensílio para a criança. A criança quebrou, ele tem que pagar a falta na cama. E na verdade discute, então pergunta a lema de Shmuel Tanai, se Tanakama se baseia na opinião de Shmuel. E na verdade discute com Tanakama, se ele fala que o que Shmuel disse depende de uma discussão dos Tanaim, não faz sentido dizer isso. Que Shmuel falou uma lei que os Tanaim já discutiram antes. Ela, por isso, reexplica como era o caso. Rabba e Rabbi Yosef Metanvayo, Rabbi e Rabbi Yosef explicaram o seguinte: Acha bechervani mochet zlochiot askina. O caso da Mishnah é que o vendedor de óleo vende também utensílios. E o pai dessa criança quer comprar o utensílio e o óleo. Então, conforme está na cama, se avaliar que esse pai, como a gente mencionou antes, mandou a criança para pagar, e que o vendedor ele mande o óleo e o utensílio com um entregador adulto, não dê para a criança levar. Ele, o vendedor de óleo foi negligente, a criança quebrou o utensílio e perdeu o óleo, é prejuízo do vendedor, ele tem que sofrer essa perda. E ele discute, diz que por padrão, quando o pai manda a criança com dinheiro, o pai quer que a criança receba a mercadoria, receba o utensílio com óleo, então é a responsabilidade do pai. O pai aceitou esse risco, ele tem que sofrer esse prejuízo. Pergunta para Yach e Emase, faça essa explicação na Mishnah, como você explicar a sequência? Modim chachamim de Rabi Yudá bezman shatzluchit beyad atinok umadat chayvani letokha shachayvani patur. O final da Mishnah disse que Tanakama concorda com Rabi Yudá no seguinte caso, que o vendedor de óleo ele despejou o óleo no utensílio que estava nas mãos da criança, a criança quebrou o utensílio, o vendedor não tem que pagar pela quebra desse utensílio, não tem que sofrer esse prejuízo. A questão é o Duye Shadri. A questão é que o Fomi está na cama, quando o pai manda o dinheiro para a criança, ele não quer normalmente que o vendedor entregue o utensílio com óleo para a criança trazer de volta. Então, porque nesse caso, o vendedor ele está vendendo um utensílio, como a explicação da Gemara antes, ele entregou o utensílio nas mãos da criança, despejou o óleo, não tem que pagar pela quebra do utensílio, conforme está na cama. Se o pai não quer que o vendedor entregue o utensílio nas mãos da criança, então, ele teria que pagar por esse prejuízo. Seria prejuízo do vendedor? Ela pensa e fala, Abai Baravina, Michalina Baravina e Metarvai. Falam os sábios esse seguinte ensinamento. O caso da Mishnah é que nem esse pai da criança, nem o vendedor de óleo vende utensílios. O que aconteceu foi que o pai da criança enviou um utensílio com a criança para que o vendedor de óleo saiba qual é a medida de óleo que esse pai está interessado. Então o vendedor entrou em contato, deslocou o utensílio então, para medir o óleo. Então quando ele vai devolver, tem a obrigação de devolver para o pai da criança. Porque o que diraba de amaraba, como disse Raba, e kisha nitraevba. Raba disse a seguinte lei. Sabemos que quando a pessoa de idade ou um sábio da Torá vem algo na rua perdido, nem sempre eles têm a obrigação de devolver ao dono. Se eles sentem desprezados em pegar algo assim para devolver ao dono, eles estão isentos. Então digamos que uma pessoa de idade viu um animal perdido na rua. Ele sente desprezo de pegar um animal e devolver ao dono. Ele está isento. Mas se ele bate no animal, desloca o animal, ele já deslocou o animal, fala que tem a obrigação de pegar o animal e continuar deslocando, devolver ao dono. Então fala a mesma coisa que no caso da nossa Mishnah. Esse vendedor de óleo, ele pegou o utensílio, deslocou para medir, ele vai devolver, tem que devolver ao dono, ao pai da criança. Então, ele não pode devolver para a criança, porque a criança não sabe cuidar bem do utensílio, então devolva para o pai dessa criança uma devolução correta. E ele já vai devolver o utensílio, então vai levar também o óleo e já leva o troco. Se ele pegou o utensílio com óleo e deu também o troco para a criança, ele tem que pagar pelos danos. Assim fala Tanaká. Mas emor da maraba, bibalechaim, derketino nigra baraita, que é gav na minha mar. Perito lembrar que Raba nunca se referiu a um caso desse como da nossa Mishnah. Raba disse em relação a um animal, se essa pessoa de idade, digamos, bateu no animal, e existe um risco que o animal vai fugir e vai se afastar mais do dono. Então, que ele corrija o que ele fez. Deslocou o animal dessa forma. Então, que ele desloque de forma construtiva e leve ao dono. Mas Raba nunca disse essa lei com relação ao objeto. Então, se esse vendedor de óleo pegou o utensílio para medir, não por isso ele se obrigou aí até o pai da criança para devolver o utensílio. Então, volta a pergunta, qual é o caso da nossa mistura amaral, por isso falava, Ani varishe bechabura targeminu. Falava que eu e o leão do grupo de estudo, o Mano Rabizeira, explicaram a nossa Mishnah, mas assim que constatar lá Mudba, lá Achemim, o Beishon Shomidat Kamifrig. Explicou Rava e Rabizeira o seguinte: o caso da nossa Mishnah, e essa explicação final, é que o pai da criança mandou o utensílio para que o vendedor saiba qual é a medida de óleo que ele quer comprar, mas o vendedor pegou o utensílio para medir óleo para outras pessoas também. Então ele achou Shlomidat, ele pegou emprestado esse utensílio sem pedir permissão desse pai, dessa criança. Então esse é o debate. Mas Savar Shoelave, mas Savar Gazanave. A Biudá sustenta que quando esse vendedor ele pega emprestado sem pedir permissão, ele é considerado como ele e tem as mesmas responsabilidades de qualquer outra pessoa que pega emprestado algo. E quando a pessoa pega emprestado algo de um certo local, ele pode devolver de onde ele pegou. A pessoa não pode pegar emprestado sem pedir permissão. Mas se ele fez isso, ele tem que devolver de onde ele pegou. Então, esse vendedor, ele pegou o utensílio das mãos da criança para medir óleo para si e para outros. Ele pegou emprestado sem pedir permissão, ele pode devolver para a criança, fala Biudá, e se isenta. Então, ele devolve o utensílio com óleo para a criança. E pode devolver o troco também para a criança. E se algo acontecer, é prejuízo do pai, porque fala Biudá, como a gente viu antes. E quando um pai manda a criança para comprar algo, você avalia que o pai quer que a criança traga de volta. Então, o lojista não fez nada de errado devolvendo a criança. Então, ele não tem que pagar por esse prejuízo. Mas, está na cama, discute com a evidência, sendo que a pessoa que pega emprestado algo sem pedir permissão entra na categoria de um ladrão. E se um ladrão rouba algo, ele tem a obrigação de devolver ao dono. Uma devolução ideal, devolver nas mãos da vítima do roubo. Então, esse vendedor da loja, ele pegou emprestado sem pedir permissão esse utensílio, ele pegou das mãos da criança, mas ele é considerado um ladrão porque ele pegou para medir óleo para outros também. Então tem a mitzvah de Hashavat Gzelá, tem a obrigação de devolver esse utensílio da forma ideal para o pai da criança, não para a criança que não sabe cuidar bem do utensílio, devolva para o pai. Por isso fala na cama que se o vendedor devolveu o utensílio com óleo e o troco para a criança, ele tem que pagar também pelo utensílio, pelo óleo e pelo troco perdido. Porque seria obrigação de devolver para o pai. Mas complementa a Mishnah no final, que se o pai mandou o utensílio com a criança e o lojista só despejou o óleo no utensílio que a criança estava carregando, ou conforme essa explicação, o lojista pegou para medir o óleo e devolveu nas mãos da criança, assim como o pai confiou nessa criança para levar o utensílio, o vendedor pode devolver o utensílio para a criança e não tem que pagar pela quebra, conforme todas as opiniões. Isso fala que vai para aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver mais sobre essa lei. A pessoa entra numa loja para verificar a qualidade de um objeto. Ele quebra o objeto, será que ele tem que pagar por isso ou não? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.